Eu estava aqui pensando em um projeto, um novo produto, e em todas as etapas e processos que tenho que realizar até poder colocá-lo no mercado. Chego até a imaginar um caminho a ser percorrido com diversas paradas, onde em cada parada há uma missão a ser cumprida. Primeira etapa, missão A. Segunda etapa, missão B. E assim por diante. Não é essa a intuição que temos? De que há um distanciamento entre a concepção de uma ideia e o produto acabado? Você sabia que existem métodos e práticas para medir e escalonar esse trajeto? Olá, aqui é o Thiago e no Expresso de hoje vamos falar sobre o nível de maturidade tecnológica, também chamado de TRL. Uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 31 de julho de 2020. Uma tecnologia, desde o momento em que é criada, necessita passar por diversas etapas de evolução, até a sua plena operação, de modo que esteja pronta para o uso ou a comercialização. Uma das principais ferramentas para a avaliação do nível de maturidade de uma nova tecnologia é o TRL, do inglês Technology Readiness Level. A metodologia teve origem na NASA, com o objetivo de avaliar o nível de maturidade de uma nova tecnologia para uso em missões espaciais. Em 1989, o conceito passou a ser difundido mais amplamente e trazia uma escala com 7 níveis relacionados à fase de desenvolvimento. Essa metodologia foi aperfeiçoada e modificada ao longo dos anos seguintes para aplicações em diferentes áreas do conhecimento. Em 1995, a NASA publicou uma nova escala, contendo 9 níveis de maturidade tecnológica, sendo o mais baixo o primeiro e o mais alto o nono, além de detalhar cada nível pela primeira vez. Cada setor econômico apresenta sua especificidade na definição dos níveis tecnológicos. Setores fortemente regulados apresentam etapas tecnológicas mais definidas e somente se avança para a etapa posterior com evidências cumpridas no nível anterior. Assim, o tempo e o esforço para mover-se para um nível para o outro são dependentes da evolução da tecnologia, podendo ser mais longos e mais difíceis quando se compararmos projetos diferentes, que podem variar muito de acordo com o produto ou o sistema a ser considerado. Por exemplo, o nível dos testes clínicos em seres humanos, com novas moléculas de fármacos, somente pode ocorrer se os estudos não clínicos, em modelos in vitro e ou in vivo, em animais de experimentação, tiverem sido realizados, com avaliação do potencial mínimo de toxicidade e observação sobre a ocorrência de carcinogenicidade, teratogenicidade e hematogenicidade. Parece complexo, não é? Mas uma forma mais simples de ver essa escala é agrupá-la em 3 grupos distintos, que podem ser: grupo A, pesquisa básica ou prova de conceito, que vai do nível 1 ao nível 3. Grupo B, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, que vão do 4 ao 6. E, por fim, grupo C, teste, lançamento e operação, que vão do nível 6 ao nível 9. Assim, a escala TRL é uma ferramenta apropriada para a avaliação do status da maturidade tecnológica em um determinado momento e não oferece, entretanto, indicação do esforço ou custo a ser despendido para alcançar o próximo nível. Quando falamos de TRL e buscamos definir o que é essa escala, podemos encontrar pequenas variações dessa definição. Para o nosso entendimento aqui, vamos ficar com a mais geral, uma vez que essa métrica pode ser usada em diferentes tipos de tecnologia e setores da economia, desde a criação de hardware para satélites até um fármaco, por exemplo. Assim, podemos definir TRL como sendo um modelo para uma linguagem comum, com o objetivo de quantificar a maturidade de uma tecnologia, ou ainda, um framework para avaliar tecnologias que gerem grande potencial de riscos, quando de sua inclusão em um programa novo ou já existente. Resumindo, quão pronta uma dada tecnologia está para ser usada em condições reais, ou seja, quanto mais pronta ela está, mais próximo do nono nível ela está. Quando falamos do termo tecnologia, queremos dizer que uma tecnologia é a aplicação prática do conhecimento para criar a capacidade de fazer algo novo de forma inteiramente nova. Diferentemente da pesquisa científica, que engloba um novo conhecimento do qual a tecnologia é derivada para resolver problemas técnicos específicos. Nesse sentido, a avaliação de tecnologias é necessária para evitar o comprometimento da aplicação e do orçamento, devendo ser feita interativamente até que os requisitos e os recursos estejam alinhados e dentro de um risco aceitável. Essa avaliação pode, assim, construir um componente de gestão do risco e da avaliação técnica global. O desenvolvimento de novas capacidades tecnológicas normalmente depende do sucesso de esforços de pesquisa, desenvolvimento e inovação, particularmente para tecnologias avançadas. Inevitavelmente, quaisquer projetos dessa natureza enfrentam três principais desafios: desempenho, cronograma e orçamento. Quando bem executados, os programas de desenvolvimento de tecnologias podem reduzir substancialmente a incerteza em todas essas três dimensões de gerenciamento de projetos. Caso contrário, os novos desenvolvimentos sofrem com excessos de custos, atrasos no cronograma e constantes modificações dos objetivos iniciais de desempenho. O desafio está na capacidade de fazer avaliações claras e bem documentadas sobre a prontidão e os riscos da tecnologia e fazê-lo em pontos-chave do ciclo de vida do programa. Muitas vezes, um mesmo componente para aplicações distintas possui diferentes TRLs. E como isso funciona na prática? Vamos aqui a um exemplo de algo bem conhecido, a memória flash. Você tem no seu celular, muito provavelmente no seu computador. A memória flash é um tipo de dispositivo de armazenamento de dados eletrônicos que permite que múltiplos endereços sejam eletronicamente apagados e reprogramados numa só operação e que, além disso, preserva o seu conteúdo sem a necessidade de fonte de alimentação, sendo utilizado em cartões de memória, flash drives, conhecidos como pendrives, tocadores de MP3, câmeras digitais, celulares, entre outros. O conceito foi inventado por Masuoka, quando trabalhava na Toshiba, durante o período de 1980 a 1984. Essa fase correspondeu aos TRLs de 1 a 3, até que ele conseguiu criar um chip de prova de conceito com uma indicação de que a tecnologia poderia funcionar. Um protótipo de chip com uma funcionalidade básica foi apresentada no Encontro Internacional de Desenvolvedores de Eletrônicos, em São José, nos Estados Unidos, em 1984, correspondendo então ao TRL de 5 ou 6. Como sabido, diversas empresas se mostraram interessadas e a Intel investiu significativamente para reproduzir o conceito e especialmente para melhorar a tecnologia, de modo a torná-la mais manufaturável e acessível. Nesse caso, os TRLs de 5 a 8 não diferenciam o ambiente no qual a tecnologia é aplicada ou testada, mas seu nível de desempenho, reprodutibilidade, custo e sua confiabilidade em diferentes protótipos, que são, no exemplo descrito aqui, testes de chips. O TRL-8, correspondente aqui, a qualificação da tecnologia, ou seja, o último passo antes que o chip possa ser homologado e produzido como uma nova tecnologia. Finalmente, a Intel projetou um produto de memória utilizando a tecnologia e o introduziu no mercado em 1988, validando assim a tecnologia e movendo-a para o TRL-9. A Toshiba, por seu lado, trabalhou na criação de uma nova versão de memória flash. O desenvolvimento de protótipos e testes ocorreu no período de 1986 a 1989, e a tecnologia foi anunciada em 1989. Durante o início da década de 90, diversas empresas lançaram produtos utilizando a memória flash, mas houve a necessidade de adaptação de novos protótipos para outras diversas aplicações que envolveram os TRLs de 4 a 9. Esse é um bom exemplo da necessidade de rapidez na evolução entre os níveis de TRL, quando a prova de conceito é superada e apresenta fortes indícios de funcionalidade. A memória flash utiliza um tipo de lógica diferente para desempenhar operações de leitura e de detecção. É mais rápida e mais fácil para execução. Entretanto, não permite o acesso randômico a locais de memória, restringindo assim sua aplicação. Dessa forma, essa métrica tem sido adotada por diversas instituições no Brasil, como a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre outras, com o objetivo de identificar se o projeto é aderente às etapas que são apoiadas por essas instituições e como indicador de que o recurso utilizado efetuou um avanço nos níveis da tecnologia. Os benefícios dessa sistemática podem ser destacados, como sendo facilidade de entendimento comum sobre o status atual da tecnologia para uma determinada aplicação, comparação de tecnologias em seus estágios atuais, gerenciamento de riscos, tomada de decisões relacionadas ao financiamento da tecnologia, tomada de decisões relacionadas à transição da tecnologia, avaliação métrica da maturidade do programa de tecnologias e projetos, antes de seu desenvolvimento se inicie. Enfim, pessoal, TRL é vastamente utilizado como uma ferramenta de comparação entre estados da sua tecnologia até que ela possa chegar no mercado e também entre tecnologias similares. Uma outra utilidade muito importante, como a gente mencionou aqui, é a análise do risco dessa tecnologia e para melhor adequá-la a uma possível fonte de financiamento para a execução do seu projeto. Esse foi o Expresso sobre o TRL. Até o próximo episódio.
Olá pessoal, aqui é o William Leonel e eu acho muito interessante quando a gente começa a aprender a utilizar essas ferramentas de gestão de projetos ou do gerenciamento da tecnologia. O TRL facilita muito. Por exemplo, quando vemos algum edital de projetos, eles já colocam, olha, buscamos alguma tecnologia que tenha TRL entre 3 e 7, por exemplo. Ou seja, eles não querem algo totalmente finalizado, mas também não querem algo que esteja só na teoria sem um protótipo definido. Então é muito interessante que ao invés de utilizarmos alguma linguagem subjetiva, por exemplo, algo não tão maduro. O que isso significa? Se utilizarmos esses números e essa escala, facilita muito mais. E tem outras ferramentas, por exemplo, o StageGate, que facilitam também a visualização de quais os desafios do projeto. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Você tem interesse em conhecer outras ferramentas de gestão de projetos? Ou conversar mais sobre como identificar a sua tecnologia? É só entrar em contato conosco. Em qualquer rede social, procure por Café com Nano, seja no Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. E você também pode nos mandar um e-mail no contato@cafeconnano.com. Um abração e até semana que vem!